Passamos então à quarta parte da nossa reunião. Informações, projeto de lei número 266/15, altera a lei 4 do Estatuto de Utilidade Pública, aprovada pela lei número 36/2021, de 14 de junho, atribuindo fins de utilidade pública aos meios de comunicação social que se dedicam ao jornalismo sem fins lucrativos. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias deliberou sugerir a conexão com a 12ª para a obtenção de pronúncia. Por determinação de Sua Excelência, o par, e de acordo com o proposto pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, mantém-se abaixo a esta comissão deste projeto de lei que eu acabei de referir. E, portanto, de modo que será assim apreciado setorialmente, atentas às finalidades a prosseguir pela iniciativa no que respeita à atividade da comunicação social. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 22 de outubro. Há alguma objeção? Não há. Então, consideramos aprovada esta ata. Ponto 3, apreciação e votação do relatório da proposta de lei número 26/16, que aprova o Orçamento de Estado para 2025, e o deputado relator é o Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados. O Governo apresentou à Assembleia da República, nos termos da alínea D do número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, para os efeitos da alínea G do artigo 161 da CRP, a proposta de lei número 26/16 primeira, que aprova o Orçamento de Estado para 2025. Por força das disposições conjugadas do número 3 do artigo 205 e da alínea B do número 1 do artigo 206 do RAR, compete à Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto proceder à elaboração de parecer sobre a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2025 nas partes relativas à cultura, à comunicação, à juventude e ao desporto. Assim, o presente parecer incidirá exclusivamente sobre as áreas do Orçamento de Estado que se integrem no âmbito da competência material desta Comissão e que se encontram concatenadas sob a ação do Ministério da Cultura e bem assim do Ministério dos Assuntos Parlamentares. Sendo este relatório bastante extenso e certamente o conhecimento dos senhores deputados, escuso-me de o ler, dando nota que o relator do presente parecer se exime nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre a proposta de lei 26/16 primeira do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2025, reservando o grupo parlamentar do Chega à sua posição para o debate em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por maioria com a abstenção do grupo parlamentar do PCP. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do relatório do projeto de lei número 198/16 da Iniciativa Liberal, lei dos ESPOR. É o deputado relator, o senhor deputado Paulo Cavaleiro, do PSC, quem dou a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apresentando o relatório, nos considerandos, é verdade que esta área dos esportes é uma área que tem cada vez mais adeptos em Portugal e que há uma falta de enquadramento jurídico sobre esta matéria e que a ausência desta regulamentação acarreta uma perda de valor para a nossa economia, como é dito no projeto. Esta proposta propõe a criação da figura da competição de esportes eletrónicos e do jogador profissional de desportos eletrónicos. Na nossa opinião, em termos de conclusão, este projeto parece reunir todas as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário. A nota técnica depois que acompanha este relatório é bastante explicativa e dá uma perspectiva nacional e internacional sobre o tema, portanto, que da minha parte considero que está apresentada a proposta. Era só, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Apreciação e votação do relatório do projeto de lei número 253 do LIVRE, alarga o conceito de obra nacional na lei de cinema a cidadãos estrangeiros. Não está cá ninguém do LIVRE, portanto não pode ser tratado.
Não pode, isto é para a apresentação do parecer.
Peço desculpa, já é. Portanto, voltando atrás, a deputada relatora é a senhora deputada Andreia Bernardo, a quem dou a palavra. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Lei nº 55 de 2012, também conhecida como a Lei do Cinema, define os apoios estatais do setor do audiovisual, promovendo a produção, a criação e exibição de obras nacionais. E atualmente estes apoios estão limitados a projetos que cumpram requisitos específicos de nacionalidade de autores e de equipas técnicas. E a 17 de setembro de 2024 foi admitida uma proposta legislativa, o projeto de lei 253, apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, que visa alterar esta referida lei, alargando o conceito de obra nacional a incluir cidadãos estrangeiros residentes em Portugal e beneficiários de proteção internacional. Este projeto de lei visa ajustar estes critérios, reconhecendo a contribuição de residentes estrangeiros e assegurando assim o reconhecimento desta diversidade cultural. A presente iniciativa cumpre os requisitos formais estabelecidos pela Constituição e pelo Regimento da Assembleia da República e o Grupo Parlamentar do PSD reserva a sua posição sobre este projeto de lei para debate a posteriori. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não tenho pedidos de palavra. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois temos agora um conjunto de votos, de projetos de voto, que dado o adiantado da hora e porque me foi pedido que se era possível terminarmos a nossa reunião às 14h, o que eu ia sugerir como metodologia já era que nós temos um conjunto de votos apresentados sobre a mesma matéria por diferentes grupos parlamentares, em vez de estarmos a adiar a apreciação para a próxima reunião, se podiam já começar a fazer o trabalho de chegar a um texto para matar etapas, digamos assim, eliminando etapas, de chegarem já a um texto consensual para ser apreciado na próxima reunião. Pode ser assim? Próxima reunião, que já será na próxima semana, porque amanhã não temos tempo para isso. Senhor Deputado Ricardo Araújo, tem a palavra, faça
Senhora
a favor.
Presidente, eu gostaria de propor que o ponto 8 relativo ao projeto de voto número 390 pudesse ser apresentado e discutido ainda nesta reunião. Pela simples razão de que é, enfim, a deputada autora, a senhora deputada Sónia Ramos, e que veio propositadamente para esse efeito. Se concordarem com pelo menos a apresentação poder ser feita, agradecia. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, eu já alertei, pelos vistos fui só eu que me apercebi disso, mas este foi apresentado um voto de pesar pelo falecimento do jornalista Emídio Fernando já no plenário. Senhor deputado António Filipe, tem a palavra, faça favor.
Foi retirado, Senhor Presidente. Havia um voto que foi retirado. Eu gostaria depois de pronunciar sobre isto, fazer aqui um apelo ao PSD sobre isto. Mas é o último ponto, portanto, talvez arrumar este. É para já, Sr. Presidente?
Sr. Presidente, só um ponto de ordem, se me permite. O que eu estava a propor era relativamente ao projeto de voto de saudação do canto alentejano.
Mas isso não é o ponto 8.
Aqui na minha agenda
então
é o 8º.
Então não é o que eu aqui tenho, olha. Eu tenho o 8, tenho este. Pois tenho de mudar, a ordem de trabalhos que tenho de mudar é a que esteja atualizada, se nós estamos a falar de coisas distintas. Peço desculpa, é que na minha ordem de trabalhos que eu tinha aqui na minha frente, o ponto 8 era precisamente esse, de pesar do falecimento do jornalista Emídio Fernando. Portanto, ponto 8. De saudação do canto alentejano pela elevação ao património cultural e material da humanidade pela Unesco, apresentado pelo PSD, pelo Chega, pelo PS e pelo PCP. Portanto, Sr. Deputada Patrícia Carvalho pede a palavra para...
Senhor Presidente, gostaria de pedir o adiamento deste voto, da discussão deste voto, para a próxima reunião.
Deste voto já foi adiado várias, já não sei quantas vezes é que foi adiado.
Pelo menos uma vez já foi, Sra. Presidente.
Isso foi, portanto, isso eu sei que foi, não sei quantas vezes é que foi.
Uma vez, portanto, foi de certeza, portanto eu creio que...
Ou seja,
que...
para ser adiado tem de haver consenso a nível da Comissão.
Certo, mas do nosso lado, da nossa parte não há consenso para esse efeito. Gostaríamos então de apresentar hoje.
Portanto, por parte do PSD, o PSD não apoia o adiamento.
Senhora Deputada Patrícia Carvalho. O que aconteceu foi que na última reunião... O Chega também tinha um deputado que não é desta comissão e que vinha apresentar o voto, e julgo até que foi o PSD que pediu o adiamento da discussão. E, portanto, neste momento, o Chega está a fazer exatamente o mesmo. Não tem cá o deputado que ia apresentar este voto e que pediu para o fazer, porque está em outras reuniões, e nós estamos a pedir o adiamento apenas com base nesta questão.
Senhora deputada, o que diz o regimento e que foi atualizado recentemente é que para haver mais do que um adiamento de um assunto tem de haver consenso por parte da Comissão. Portanto, não é já só de iniciativa de um grupo parlamentar, é, digamos, de concordância de toda a Comissão. Quer dizer, eu até ia, antes de terem... feito as intervenções que foram produzidas e a confusão que eu própria gerei por causa de não ter a ordem de trabalhos na minha frente atualizada, ia propor o seguinte, era que, como são quatro grupos parlamentares que apresentam, eu ia propor era que fossem muito sucintos, ou inclusivamente até, uma vez que toda a gente sabe o que é o canto alentejano, que todos nós nos mobilizámos para que fosse consagrado património cultural e material da humanidade, que eventualmente pudessem dispensar, todos os grupos parlamentares pudessem dispensar da apresentação. Mas não sei se estão de acordo com essa metodologia, uma vez que fica registado que quais são os grupos que apresentaram. O Sr. Deputado Ricardo Araújo tem a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas é para manifestar discordância. Nós queremos fazer a apresentação do projeto de voto.
Assim sendo, uma vez que não há concordância, então quem é que vai fazer a apresentação?
Senhora Deputada Sónia Ramos.
Senhora Deputada, peço desculpa, eu estou... Sónia Ramos. Então faça favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhores Deputados. O grupo parlamentar do PSD fez entrar na Assembleia da República um voto de saudação ao cante alentejano, por ocasião dos 10 anos de elevação do cante a Património Material Cultural da Humanidade pela Unesco. Entendemos que é uma data significativa, mas é uma data, sobretudo, também que nos reporta para o território e, sobretudo, da ligação do homem, neste caso do povo alentejano, à sua terra, ao seu território, às suas gentes e às suas tradições. E é isto, sobretudo, que este voto, que é extenso e que enumera, inclusivamente, do ponto de vista técnico, aquilo que é o canto alentejano, mas o que cumpre aqui realçar é, de facto, a ligação do povo a uma terra, à sua forma de vida e à sua identidade. E é isto que nós queremos deixar aqui patente. O canto alentejano, do ponto de vista temático e das experiências que aborda nos seus temas, realça muito aquilo que é a ligação à natureza, à maternidade, as relações amorosas, mas também não deixa de ter implícita alguma crítica social do ponto de vista do contexto económico-social dos territórios que se sentiram muitas vezes abandonados e que o canto traz como forma de resiliência daquilo que o canto alentejano e as pessoas que trabalhavam no campo tiveram que passar e alcançar ao longo dos anos. E é este saber feito que se traduziu num canto que é, sobretudo, um grito de ligação e de amor à terra que nós queremos hoje deixar aqui expresso. E este elogio que fazemos a esta forma de cantar, mas também, sobretudo, ao povo alentejano que o encarnou e que o reencantou. Apelar a todos os grupos parlamentares que, aliás, seguiram esta iniciativa do PSD e apresentaram também os seus votos de saudação. E, deste ponto de vista, havendo esta unanimidade, também saudar as várias forças políticas que se quiseram associar a este elogio ao canto e ao povo alentejano. E, para ser breve, é só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, palavra à Senhora Deputada Patrícia Carvalho. Faça favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Aqui, ao contrário da deputada do PSD, vou fazer exatamente aquilo que a Senhora Presidente pediu e sugeriu, e vou ser breve. Quero apenas dizer que o Chega apresentou este voto para celebrar o 10º aniversário da inscrição do canto alentejano na lista representativa do Património Cultural e Material da Humanidade da Unesco, e porque o canto alentejano, mais do que um canto, é um testemunho daquela que é a profunda ligação das comunidades alentejanas ao seu território, às suas tradições e à sua história. E, aliás, a própria Unesco sinaliza exatamente isso, o papel crucial que o canto alentejano tem na promoção da coesão social ao criar um forte vínculo entre gerações e diferentes comunidades. E, portanto, o Chega não poderia deixar de assinalar este 10º aniversário pela importância que tem o canto alentejano, em especial para quem vive no Alentejo e quem vive as suas tradições e quem gosta de respeitar e de fazer perdurar aquelas que são as suas tradições. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, para apresentar também o seu voto, tem a palavra a Senhora Deputada Mara Alegriminha. Faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria saudar aqui, também através desta forma simbólica, o povo alentejano, a comunidade alentejana e, no fundo, o canto alentejano, que celebra agora os 10 anos de inscrição do Património Cultural e Material da Humanidade da Unesco. E, naturalmente, aqui eu, sendo ribatejana, mas também me identificando bastante com o povo alentejano, até porque sou de um concelho muito próximo, de Corujo, e também aqui dando voz aos meus colegas de bancada que subscreveram o voto e que são do Alentejo, não podíamos deixar de o fazer, até porque, como já foi aqui referido anteriormente, o canto é mais do que, de facto, um estilo musical, é também um símbolo daquilo que é o trabalho, o esforço, a resiliência deste povo alentejano e, portanto, este voto simboliza exatamente isso. Obrigado.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para apresentar também o voto em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho que está tudo dito. Eu acho que os votos baseiam-se em razões muito semelhantes e, portanto, acho que estamos em condições de votar os votos todos.
Muito obrigada. Então, já sabem qual é a metodologia que deve ser adotada. Portanto, feita a apresentação, chegar a um texto conjunto. E deixamos os outros dois casos para a próxima reunião ou vamos até ao fim? Senhor Deputado António Filipe, faça favor.
Senhor Presidente, eu gostaria de dizer alguma coisa sobre o facto de estarem aqui dois votos de pesar sobre a mesma pessoa, que não é comum acontecer. Os votos normalmente... porque quando se trata de votos de pesar, que são meramente de pesar pelo falecimento de alguém e que fazem apenas uma breve resenha biográfica, costumam ser votados logo em plenário, excepto quando surge mais que um, que foi o que aconteceu. E eu gostaria aqui de sensibilizar o representante do PSD, porque não tive ainda a oportunidade de o fazer, pelo seguinte, tinha entrado um voto, normalmente os votos de pesar são apresentados pelos partidos com quem a pessoa que se visada tem uma relação mais próxima, é natural que assim seja. É o caso do jornalista Emílio Fernando. Ele, embora isso não seja mencionado, não é questão que se deva mencionar, mas ele é uma pessoa muito próxima, com uma relação muito próxima com o PCP, e daí que o PCP se sentiu na obrigação de apresentar, até por respeito com os familiares, de apresentar um voto sobre isto. O Chega tinha apresentado um voto. Eu, na altura, aquilo que estou a dizer aqui perante todos, disse ao Sr. Deputado Pedro Pinto, e creio que o Chega terá tido a gentileza de o retirar, porque eu informei que nós não poderíamos deixar de apresentar o voto sobre o jornalista Emílio Fernando. Depois fomos surpreendidos porque o PSD também apresentou, mas nós não podíamos deixar de apresentar, já tínhamos as medidas de compromisso com os seus familiares. E portanto aqui para dizer o seguinte, o jornalista Emílio Fernando era um jornalista muito competente e, enquanto jornalista na sua profissão, era uma pessoa que tinha a sua independência, como os jornalistas devem ter, mas ele, antes de ser jornalista, tinha sido inclusive dirigente da JCP, e exercendo nos últimos anos a sua profissão de jornalista em Angola, porque ele era luso-angolano, e portanto, enquanto cidadão em Portugal, chegou a ser publicamente apoiante de candidaturas da CDU às eleições legislativas. E, portanto, eu fazia um apelo para que ao PSD, se não estaria disponível para ou retirar o seu voto, o nosso objetivo é que o voto possa ser votado em plenário, não é? Como costuma ser para os votos de pesar. Ou retirar o voto, ou chegarmos a um entendimento sobre um voto conjunto, mas a questão, ponho aqui com toda a franqueza, o PCP não podia deixar de apresentar um voto sobre o falecimento do jornalista Emílio Fernando. E portanto gostaríamos que houvesse condições para que esse voto pudesse ser votado em plenário na quinta-feira, portanto poder entrar no guião, e portanto apelava ao PSD para que encontrasse uma forma de o permitir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu fixei e lembrei, vi que havia um voto e fixei porque, conhecendo o jornalista que fez cobertura de várias iniciativas, inclusive aqui na Assembleia da República, e, portanto, conhecia-o e sempre o conotei com o PCP, porque, enfim, era o que se falava, era o que se dizia, que era próximo do PCP. Estranhei que fosse o Grupo Parlamentar o Chega a apresentar o voto de pesar, e por isso fixei, porque não fixo lá os votos de pesar que toda a gente que apresenta os diferentes grupos parlamentares. E por isso é que estava a dizer que eu vi apresentar. Não, era legítimo, não estou a questionar a legitimidade. Só estranhei que, sendo ele, fosse apresentado por outro grupo parlamentar que não o PCP, uma vez que eu o considerava próximo do PCP, mas foi apenas digamos, do ponto de vista pessoal e por conhecer o jornalista, que aliás infelizmente faleceu muito, muito novo. Aliás, ele começou também a profissão muito, muito, muito jovem. Eu lembro que ele era... devia ter 20 anos ou por aí. Portanto, se, correspondendo àquilo que foi pedido pelo Sr. Deputado António Filipe, então, provavelmente, o PSD e o PCP, ainda hoje, chegariam a um texto conjunto para ser enviado para poder ser aprovado na quinta-feira, se for esse o desejo e se forem cumpridos os prazos. Sr. Deputado Ricardo Araújo, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se bem percebi a intervenção do Sr. Deputado António Filipe, a primeira sugestão era mesmo que nós retirássemos o projeto de voto, no sentido que ele pudesse ser completamente lido e votado em plenário. Eu penso que os argumentos que apresentou são perfeitamente atendíveis, em todo o caso, e portanto eu creio que será possível, provavelmente, nós retirarmos o voto, mas eu quero só confirmar com a direção da bancada, uma vez que a sugestão veio mesmo da direção da bancada. Portanto, da minha parte, parece-me muito atendível, mas quero confirmar previamente, e se for o caso, retiraremos o voto.
Muito obrigada. Assim sendo, então, assim será feito. Bom, então, e também acho que podemos... agora, o outro ponto da saudação à Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, pelo seu 150º aniversário, pode ser adiado para a próxima reunião. Assim sendo, então, um bom almoço e bom trabalho para quem ainda vai trabalhar como eu.